Um oferecimento Neusaldina. Dor de cabeça ou enxaqueca? Chama a Neusa que age a partir de 15 minutos.
Se o próximo é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras! Campeão!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu!
Fala galera que acompanha a gente aqui no GE Palmeiras, achou que nós não vinha? Não tem jogo, não tem calendário, tem muita indefinição, mas hoje eu tô aqui com o Felipe Zito, tô aqui com o André Hernan, porque temos assuntos importantes para discutir na Sociedade Esportiva Palmeiras. Afinal, hoje foi dia de novidade, dia de Danilo Barbosa, né? Foi apresentado como novo reforço, primeiro reforço da temporada 2021, e também participou do primeiro treinamento. Estou aqui com o André Hernan e com o Felipe Zito. Como eu disse, eu vou chamar primeiro o nosso convidado de honra, André Hernan, que inclusive lançou uma pergunta para o Danilo sobre se ele vai ser zagueiro, se ele vai ser volante. Hernan, foi uma negociação muito mais fácil do que estão rolando geralmente, né, para a diretoria do Palmeiras nesses últimos tempos, mas é um jogador versátil, um jogador que pode agregar muito, né, a esse elenco. Quais foram as suas primeiras impressões desse primeiro reforço do Palmeiras na temporada 2021?
Fala, Zé Edgar, prazer estar com você aqui. Zito, amigo do GE Palmeiras. É, o Danilo Barbosa, aliás, fazer uma propaganda aqui, né? Notícia que você viu primeiro aqui com a gente no GE Palmeiras, né? No GE.globo. E o Danilo...
É assim, importante reforçar.
É reforçar, é importante, né? A gente, eu fico com a sensação de que o Danilo é um jogador que vem para ficar. É um jogador que veio por empréstimo até o final do ano, mas eu entendo que é um jogador que o Palmeiras faz uma contratação e vai exercer o direito de compra no final do empréstimo. Porque dificilmente você vai conseguir segurar até o final do ano, até o final da temporada, um Patrick de Paula, um Menino, um próprio Danilo. Então, assim, é um jogador que vai te suprir essa possível ausência. Então, é um jogador que é muito jovem, é um jogador que dá um passinho atrás, ele até citou isso na entrevista coletiva de voltar da Europa para o futebol brasileiro, né? E é um jogador que tem muito potencial, porque atua mais de uma função. Como ele mesmo disse na pergunta que eu mandei lá para a assessoria do Palmeiras, ele é um jogador que tem essa versatilidade e o Abel sabe muito bem explorar ele. Mais até do que o fato de dele já ter trabalhado com o Abel em Portugal, tem essa questão dele ter essa versatilidade, e acho que isso é muito importante. Então acho que ele chega e chega para ficar.
Aliás, você já levantou a bola, ia falar justamente dessa relação dele com o Abel Ferreira, né? Inclusive o Danilo, na entrevista coletiva, citou o treinador palmeirense como um item fundamental para ele aceitar fazer esse retorno, né? Para deixar o futebol francês e vir para o futebol brasileiro. Inclusive, ele também falou da estrutura do Palmeiras como um outro fator decisivo e também o projeto ambicioso. Felipe Zito, meu amigo, como você está? Aí, te agradou, né, a chegada de Danilo Barbosa? E você, né, que está há muito tempo no Palmeiras, como que você vê, né, o Palmeiras conseguindo atrair jogadores do futebol europeu? Sempre a gente viu o Alain Pereira já falando, viu o Danilo também falando da estrutura, como você vê, né, esse poderio do Palmeiras? Boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Vai depender de quem está escutando o nosso podcast.
É verdade, um abraço para todo mundo, Zé, Hernan. Cara, o Palmeiras está colhendo o que começou a plantar, né, definitivamente em 2015. Ali teve uma grande reformulação na parte de estrutura, de projeto, e o Palmeiras hoje tem, assim, uma estrutura muito forte. O Palmeiras se consolidou como uma administração que possibilita fazer investimentos. Então, é um clube que paga bem, paga em dia. A gente não vê relatos, né, de atrasos de salário. Quando teve o acordo recente, né, o Palmeiras, por causa da pandemia no ano passado, decidiu cortar os salários dos jogadores. Depois, já fez esse acordo, já pagou novamente o que tinha cortado anteriormente. Então, o Palmeiras dá um pouco de segurança para atrair esses jogadores. Então, o Danilo é um jogador interessante, como o Hernan falou, né, um jogador que pode chegar para ficar, o contrato até o fim do ano, mas o Palmeiras tem muito destaque no meio de campo que atrai atenção de fora. A gente vê Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, são jogadores que podem sair em algum momento, e o Palmeiras não se fecha para nenhuma negociação. O Palmeiras até tem a necessidade de vender jogadores nessa temporada para arrecadar. A gente já falou da previsão orçamentária para 2021 receber pelo menos 80 milhões em transferência de jogadores. Então, e o Palmeiras já antecipa o que poderia ser um problema no futuro. Se você vende algum meio-campista, você já tem ali uma opção imediata, que se ele agradar, ele continua no plantel e já adaptado já segue o jogo. Então, é um planejamento interessante, pensando também a longo prazo. É um jogador que pode fazer essa característica de zagueiro também, né, em alguma necessidade. Chamou atenção no Brasil, jogando na seleção de base, no time do Gabriel Jesus, né, em 2015, se não me
engano. 2015, vice-campeão mundial.
Então é um jogador interessante. Eu posso ser sincero, faz tempo que eu não o vejo jogar, não tenho a frequência de acompanhar o campeonato francês, mas acho que é um jogador que pode ser útil assim, para o Palmeiras. Não chega para ser titular neste momento, mas é um jogador interessante.
Aliás, é importante a gente falar dessa questão financeira, que a gente viu muito nas redes sociais alguns torcedores reclamarem da postura do Palmeiras no mercado da bola, né? Sobre, o Palmeiras ganhou X milhões de premiação e tal, mas não querendo fazer o advogado da diretoria do atual trabalho, mas é importante a gente ressaltar que as premiações foram feitas para ocupar um lugar que ficou vago no caixa do Palmeiras em 2020, né? Que é a questão, por exemplo, do público no Allianz Parque, enfim, outras questões que a gente abordou muito aqui. Mas esse fator econômico tem sido fundamental para o Palmeiras até recuar no mercado da bola, né, André? A gente já falou de Rafael Borré, mas com a Tuesta, o Eduardo Tuesta do Los Angeles Football Club, também a situação é a mesma, né?
E é o que o Maurício Gagliotti tem pregado, tem falado nas entrevistas, tem falado nas reuniões, o Anderson Barros também fala isso muito internamente lá no clube, que tem que ter responsabilidade financeira. O Palmeiras arrecadou com os títulos de Libertadores, Copa do Brasil, Paulista, toda a campanha vitoriosa do Palmeiras, mais de 250 milhões de reais. Só que a dívida do Palmeiras no último balanço era de mais de 150 milhões de reais. Então, só aí você já tem mais da metade do que o Palmeiras lucrou com títulos, né? O Palmeiras não demitiu nenhum funcionário, né? O Palmeiras abriu mão de porcentagem dos jogadores, fez acordo, mas quitou tudo isso depois. A partir do momento que ia avançando nas competições, ia recebendo a premiação, já ia quitando o salário dos jogadores. Então, o Palmeiras fez todo um planejamento financeiro, e o Palmeiras, até ouvi isso uma vez, conversando com o presidente Gagliotti uma vez, ele me disse o seguinte, que o departamento financeiro do Palmeiras é um departamento chato. É um departamento que cobra muita transparência e muita responsabilidade. Então, é muito difícil você prestar contas no departamento financeiro do Palmeiras, porque essa é a ideia, esse é o modelo de trabalho, é o modelo de gestão, de você ter uma responsabilidade. E isso acaba se refletindo nas contratações. Então, o Palmeiras não vai fazer nenhuma loucura para trazer um Borré por 80 milhões, não vai, durante uma pandemia, durante uma indefinição de dólar, e até mesmo de jogos, quando você vai jogar, você não sabe, pagar 3, 4 milhões para você trazer o Atuesta. São situações em que o torcedor muitas vezes não entende, mas para você ter um clube no azul, para você ter um clube financeiramente saudável, você precisa às vezes abrir mão aqui e ali. E o Palmeiras é um time que já mostrou que com esse elenco é um elenco campeão. Precisa de reforços pontuais? Sim, precisa. Mas aí é uma questão do próprio Abel Ferreira, quando retornar das férias, conversar com a direção e resolver essa situação. Tem alternativas no mercado, sim, que é o que vai acabar acontecendo.
Aliás, nós estamos gravando esse podcast no dia 26 de março, uma sexta-feira. O Abel é esperado para o início da próxima semana. Estavam tentando marcar o voo para ele na terça-feira, né, mas ainda não há uma data específica para ele retornar ao trabalho no Palmeiras. E é bom a gente também ressaltar que, apesar, né, das negativas e da gente só ter o Danilo Barbosa anunciado, o Palmeiras trabalha no mercado tentando novos reforços, né? Um deles é o Ademir, um jogador do América Mineiro, que foi bem recomendado pelo núcleo de performance do Palmeiras, né, o núcleo de análise de desempenho que viu o Ademir na Série B, e obviamente o Ademir também impressionou nos próprios jogos contra o Palmeiras, né, na semifinal da Copa do Brasil. O Ademir está numa situação parada, né? A gente falou Pouco antes de entrar aqui em gravação com o presidente do América Mineiro, e a negociação não houve qualquer grande avanço, né, nesse sentido nas últimas horas. Também teve uma consulta do Palmeiras pelo Sebastián Ferreira, do Libertad, nós também falamos com o presidente do Libertad, também não houve qualquer avanço para a proposta justamente por essa questão financeira, né, Zito? Porque acho que não tem como num país de pandemia, numa situação que a gente tem cada vez mais dúvidas aqui no Brasil, fazer um grande investimento, ainda mais um time campeão como o Palmeiras, que já tem uma base bem formada e que, só uma coisa importante que é também, acho que a gente tem que falar, ao mesmo tempo que há indefinição sobre o investimento que o Palmeiras poderia fazer na temporada, há investimento com arrecadação, porque se você teria uma garantia de que, por exemplo, jogadores como Gabriel Menino, Danilo e Gabriel Veron, enfim, você poderia vender por 15, 20 milhões de euros num mercado morno, num mercado de pandemia, você não vai ter essa garantia,
né? Não, exatamente, né? Acho que a paralisação do Paulistão assustou, né? A parte administrativa, e você fica. O Palmeiras deve pensar já com uma maneira diferente, tanto que deu um passo atrás em relação ao Borré, porque já virou um cenário totalmente indefinido, como foi no ano passado. No passado a gente ficou 3 meses, se não me engano, sem futebol, né? Mais até. E isso agora é uma possibilidade, não sei se por tanto tempo, mas o governo de São Paulo nessa sexta-feira já adiou para o dia 11 de abril a questão da fase emergencial no estado. Então isso pode ser levado mais adiante, isso causa uma preocupação. A gente falou, né, outro dia que o Palmeiras contava com uma previsão de junho, julho, agosto, começar um retorno de público aos estádios em 30% da capacidade. Hoje é praticamente impossível imaginar uma coisa dessa. Então, tudo isso é relacionado ao quê? A dinheiro. Se o Palmeiras não tem torcida no estádio, o Palmeiras não arrecada. Se o Palmeiras não arrecada, não é apenas bilheteria, é sócio torcedor. Sem jogos,
avante,
sem jogos, o torcedor. Muito torcedor não paga, não continua pagando a mensalidade. Então, isso caiu bastante a arrecadação do Palmeiras nessa parte também. Então, uma coisa vai puxando a outra. Eu não acho um absurdo, não, o Palmeiras ou qualquer outro clube pensar de uma maneira mais responsável em mais um ano que ninguém ainda sabe como vai ser, né? Então, eu acho que é bem, bem aceitável, na mesma medida que o Palmeiras, sim, precisa de reforços. Sim, acho que tá, analisa o mercado, vai contratar jogadores para a sequência dessa temporada, mas ainda acho que precisa de um pouquinho mais de certeza como será, né, até o fim do ano.
Se eu não me engano, o Zito pode me corrigir aqui, o Palmeiras estava esperando no seu balanço para 2021 arrecadar quase 80 milhões com o Avante e com a volta da torcida, não é isso?
Não sei de cabeça.
Agora não é.
Eu lembro do número 80 relacionado diretamente à venda de jogadores. Isso é a arrecadação mínima de venda de jogadores que o Palmeiras espera e precisa fazer para cumprir o seu orçamento, mas de Avante, de bilheteria, sinceramente... Não, vou tentar dar uma busca aqui e já volto, vamos ver.
Mas é isso. André, não, e o que a gente tem de última informação em relação a essa paralisação do Paulista? O Palmeiras, inclusive, adiantou, mudou seu planejamento para esse fim de semana. O Palmeiras treinaria normalmente na Academia de Futebol na manhã desse sábado, mas os jogadores ganharam folga. Afinal, ninguém sabe o que vai ser do Campeonato Paulista, né? Os jogadores que estão à disposição agora do João Martins, né, do auxiliar que está comandando o Palmeiras na ausência do Abel Ferreira, só voltam a trabalhar na segunda-feira, a partir das 10. O que a gente pode adiantar para o torcedor em relação a esse Campeonato Paulista, né?
Teve uma conversa ontem, à noite, do presidente da Federação Paulista de Futebol com o Maurício Gagliotti, né? Uma ligação, né? Uma troca de mensagens, uma coisa muito rápida, porque a ideia da federação é fazer o clássico entre Palmeiras e São Paulo, né? Que são dois times que têm essa tabela um pouco mais apertada, esse calendário um pouco mais apertado com Libertadores, no caso do Palmeiras, com os jogos de decisão de Recopa e Supercopa do Brasil. Então, assim, os dois clubes querendo saber quando que vão jogar, né? Ou se jogariam, de repente, no final de semana. Então, a federação avisou o Palmeiras que não teria lugar para jogar no final de semana. Então, aí, o presidente, a partir daí, avisou a comissão técnica, e a comissão técnica fez a programação dando folga para os atletas. A ideia é tentar jogar na quarta-feira o clássico contra o São Paulo, mas ainda sem um lugar específico, porque pode ser Rio de Janeiro, ainda não tem um lugar... de você chegar e jogar, porque está tudo fechando, Volta Redonda está fechando, Saquarema agora, a prefeitura lá já anunciou, o Corinthians, sexta-feira hoje que a gente está gravando, o Corinthians está jogando pela Copa do Brasil, fim de semana a gente vai ter rodada do Carioca, mas aí depois, a partir de segunda-feira, já vai estar fechado. outros lugares estão fechando também. Brasília, onde o Palmeiras vai jogar, e o governador de Brasília anunciou que quer receber o jogo no Mané Garrincha, pode ser uma possibilidade de uma brecha, mas ainda é muito embrionário falar ou dar qualquer tipo de informação mais concreta, mas é uma possibilidade que também a federação estuda, porque a federação vai fazer assim, ó, até o dia 11 vai encaixar jogo em qualquer lugar para poder tirar da frente, porque a ideia da Federação Paulista é exatamente essa, de você tirar da... Eu ouço isso de vários dirigentes, não só de dirigentes do Palmeiras, mas de outros clubes também. É, a ideia da federação é tirar jogo da frente, limpar o quanto mais assim, o calendário para você poder concluir o Campeonato Paulista até o dia 23 de maio, que isso é um consenso entre clubes e federação por causa do calendário que é apertado para todo mundo.
Vira uma bola de neve isso, né? Porque na medida que você vai adiando o jogo, você não encontra data novamente para fazer essa partida, porque o calendário já está bem apertado, está bem dividido, porque a gente tem que lembrar que esse calendário começou em março, a gente perdeu fevereiro, finzinho de janeiro, como é o padrão. Então, o calendário está cada vez mais reduzido, vai adiando rodada, vai ficando cada vez pior. O Palmeiras, só em termos normais, se é que dá para falar de normalidade, mas se o Paulistão não tivesse sido paralisado, o Palmeiras já estaria devendo o jogo, porque na rodada da Supercopa teria a rodada do Campeonato Paulista. Então, essa rodada do Campeonato Paulista, acho que contra o Santo André, essa partida, já teria que ser adaptada de alguma forma ali. Agora já são vários jogos que já estão entrando em acúmulo, então é complicado. E agora só, Zé, reforçando, achei aqui a previsão orçamentária que você falou antes, o Palmeiras espera, ou esperava arrecadar, com jogos, parte de bilheteria, 10,6 milhões, e o programa de sócio-torcedor Avante, 29 milhões. Então dá um 40 milhões aí, mais ou menos.
Mais 40. É metade do que eu falei, eu devo ter confundido com a questão das transferências.
E eu não sei se isso vai ser atingido, não dá para...
Acho
até difícil.
Dificilmente vai ser atingido. E sobre essa questão de calendário, é importante que a gente tenha... Por que a federação também quer acelerar tudo? A federação prometeu terminar o Paulistão no dia 23 de maio, que é quando ela vai ter que terminar o Campeonato Paulista, porque a CBF já marcou o início do Campeonato Brasileiro para o dia 29, né? Está marcada a estreia do Palmeiras, que vai ser contra o Flamengo fora de casa, né? E só Deus sabe onde que vai ser, se vai ser no Rio, se vai ser em Brasília, sei lá, se a pandemia vai permitir que a gente tenha esse início de Campeonato Brasileiro no dia 29 de maio. Mas é isso, o calendário está ficando cada vez mais apertado e as equipes e as federações, enfim, não dão um braço a torcer para talvez até mudar o regulamento, adaptar o regulamento, né, nesse cenário que a gente tem, mas está sendo bem complicado, e o Palmeiras sofreu muito isso em 2020, né? O Palmeiras chegou a jogar duas vezes no espaço de 48 horas, um pouco mais de 48 horas, então é um cenário que vai se repetir, ainda mais uma temporada que não teve pré-temporada. A gente está até vendo no Palmeiras que alguns jogadores chegaram tão no limite, né, no fim de 2020, que eles estão usando esse período para fazer uma pré-temporada, né? No caso, Zé Rafael, Gabriel Veron e o Wesley.
Exatamente.
E tem jogador irritado já com essa situação. A gente viu outro dia o Felipe Melo indo lá nas redes sociais, mas, por exemplo, o que me contaram assim, é que essa indefinição deixa o jogador um pouco ansioso. E eu não estou falando de jogador experiente, até a molecada mesmo chega pros profissionais lá do Palmeiras e fala: "E aí, professor, quando é que vai ter jogo?" O jogador ele fica naquela assim, muito sentindo falta de ter a bola rolando, o contato com o jogo mesmo, sabe aquela coisa do valendo? Quando você fica muito tempo treinando, o jogador ele fica assim, um pouco assim, ansioso, querendo aquele clima de competição. E quando você tem aquela situação em que, ó, prepara a mala e joga, e você vai jogar amanhã, não, para, não vai viajar amanhã não, vai depois. E aí você tem uma lista de relacionados, aí depois você muda a lista de relacionados. Não, vai testar, não testa, não, vai, o teste vai sair durante a viagem. Não, pera, muda. Então, essa situação, esse conjunto de indefinições vai deixando o jogador um pouco irritado. E eu sei que alguns jogadores do Palmeiras já estão começando a ficar meio insatisfeitos assim, com essa situação toda.
E até a parte da preparação é diferente, né? Quando você vai jogar...
Prejudica.
É um treino de segunda e terça específico para ter um jogo na quarta. Se você não sabe se esse jogo vai ser na quarta, é outro tipo de preparação, de alimentação. É totalmente diferente. Essa indefinição prejudica de todos os lados, né?
É, o Palmeiras viveu um pouco isso no jogo contra o São Bento, né? Porque treinou basicamente com muitos jogadores, por exemplo, Felipe Melo, que foi um cara que treinou normalmente, né? E não viajou para Volta Redonda para o jogo, né? Tem sido. Os clubes parecem cada vez mais se adaptando a novidades, porque não há definição de nada. Só é importante a gente ressaltar por que o futebol em São Paulo parou. Porque só nessa sexta-feira, dia 26, foram mais de 1.000 mortos só no estado de São Paulo por causa da Covid-19. Foram 1.193 novas mortes, um recorde no estado de São Paulo desde o início da pandemia, que começou há um ano, né? Então a gente vive o pior momento da pandemia e o futebol não tem como ser uma bolha, né? Já que não foi preparado uma bolha, não tem como agora, digamos assim, trocar o pneu com o carro andando, né? Então o Palmeiras sofre muito com essa questão. Mas vamos voltar a falar de Palmeiras na questão do mercado, né? Felipe Zito, tá rolando uma onda, tem uma questão de renovação que a diretoria vai ter que tratar, né? Na verdade, renovações, né? Porque são três nomes importantes do elenco, pelo menos, ou, né? Dois mais importantes na atualidade, né? E um que foi muito importante no passado recente, que vão ter que sentar com a diretoria pensando num futuro a médio prazo com a camisa verde.
É, Felipe, me ajuda se eu lembrei de todo mundo. Felipe Melo, William, Jailson, Vinícius Silvestre, são esses quatro?
Exatamente, são os quatro. Os quatro, então, exatamente. E também vai ter no meio do ano, o Palmeiras vai talvez exercer a compra do Alain Imperiur, né? Entrar naquele caso do Danilo, só que o Imperiur é mais cedo.
Não, exato. Então tem essa questão de renovação, o Palmeiras até aguarda também o Abel retornar de Portugal para avançar nessa. O Palmeiras vai tratar todos os jogadores, obviamente. Lembrando que no meio do ano, se não tiver nenhum acerto para a partir de 2021, esses jogadores já podem, já ficam livres para assinar um pré-contrato. O Palmeiras vai tratar com os jogadores, alguns já têm até algumas conversas. O que o Palmeiras trabalha hoje é que não vai abrir mão de nenhum desses jogadores antes do término dos vínculos em dezembro. A gente já viu o interesse do Fluminense no William, o pessoal já noticiou isso. Então o Palmeiras conta com o William pelo menos até dezembro. O William, Jailson, Felipe Melo, todos esses, os quatro jogadores. O Palmeiras conta com todos pelo menos até dezembro e tem esse período aí para tentar fazer uma renovação com cada um deles. Mas pelo menos até dezembro a ideia do Palmeiras é contar com todos e não abrir mão de ninguém antes disso.
O discurso é que isso tudo vai ser tratado numa hora oportuna, né, Hernan?
Eu entendo que assim, o discurso on, né, o discurso nos microfones da diretoria do Palmeiras é exatamente esse, que você vai, na hora certa, a diretoria de futebol, no caso o Anderson Barros, vai sentar com os representantes, com o atleta, vai buscar uma melhor forma de renovar ou não. Mas internamente, desses três jogadores especificamente que o Zito citou, o Felipe Melo é um jogador que já tem conversas em andamento, que você vai renovar o contrato, né? Porque é um jogador que, pela característica e pela personalidade dele, ele mesmo já chega e fala assim, ó, e aí a renovação? Como é que vai ser? Ele é um jogador, pelo estilo dele de liderança e pela liberdade que ele tem, não só com o Barros, que conhece ele desde a categoria de base lá do Flamengo, mas pela proximidade que ele tem e liberdade que tem com o presidente, já há uma conversa informal em andamento para uma renovação de contrato. No caso do Vinícius, é uma aposta do Abel, que gosta muito e quer rejuvenescer principalmente a posição do gol, é uma situação que o Palmeiras também já trabalha para fazer uma renovação de contrato. No caso do Jailson, acho que aí vai se arrastar até o final. E como o Palmeiras já fez uma renovação de contrato por tudo que ele foi importante, principalmente no título brasileiro, em 2016, quando o técnico era o Cuca, eu entendo que o Jailson, acho que dos três, é o que tem menos chance de repente, de uma renovação de contrato, mas não que o Palmeiras o descarte, não é um descarte, mas sim, de repente, pela idade, já teve uma renovação, é um jogador importante, eu entendo que dessa vez o Palmeiras não renove por querer rejuvenescer a posição.
Completando do William, o William, o Palmeiras sabe do interesse do Fluminense, mas o Palmeiras também tem interesse na permanência do William, o desejo do William também é tentar primeiramente uma renovação com o Palmeiras para depois, se não der certo, pensar em outro clube. Então, tudo caminha aí, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, que talvez não sejam tão demorados.
É isso, amigos. As cenas dos próximos capítulos que ainda não sabemos quando vão acontecer, né? Porque essa enorme indefinição, a gente talvez... A gente provavelmente volta com o podcast na semana que vem, né, Zito? A gente não vai abandonar o nosso ouvinte,
né? No começo da semana a gente volta aí com o podcast, vamos bater papo. O torcedor do Palmeiras quer bater papo, a gente bate papo aí. Vamos fazer assim. Na segunda ou na terça-feira tem episódio novo.
É isso aí. André, não, te agradecer novamente por estar conosco. Portas sempre abertas aqui no nosso GE Verdão, hein?
Sempre juntos, amigos. Prazer enorme, prazer sempre grande.
Valeu, Hernan. Valeu, Zito. Lembrando que você pode ouvir o podcast GE Verdão nas melhores plataformas e também aqui no ge.com/Palmeiras. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Estamos juntos e qualquer hora apitamos de novo o sininho indicando mais um programa. Até a próxima, galera. Abraços e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!